Boa tarde, ouvintes. Eu sou o Vinícius.
E eu sou a Rebeca.
E o tema do quarto episódio do Café com Novela é A Força do Querer, exibida pela Rede Globo em 2017 e depois reexibida em 2020 como edição especial. Rebeca, quais assuntos você destacaria para essa novela que foi o maior sucesso?
Olha, sem sombra de dúvidas, falar da Força do Querer é falar de tráfico de drogas, traição, vício, enjoo, identidade de gênero principalmente. E o convidado dessa semana é o Rick, nosso colega, que vai fofocar muito com a gente sobre essa novela babadeira. Rick, o que mais te impressionou no enredo de A Força do Querer?
Então, boa tarde, pessoal. Eu acho que a novela, ela sempre trouxe essa questão da força, do querer, dos diversos quereres das pessoas, né, muito presente. Então, assim, os personagens abordados ao longo da novela foram personagens muito emblemáticos. É como você falou, foi tratada a questão do tráfico, a questão de vários tabus da sociedade, a questão da figura feminina. A novela, o enredo da novela foi bem forte em trabalhar em cada personagem, as suas personalidades, as suas características. Então, essas forças que os personagens mostravam um querer muito, sejam elas positivas ou negativas, têm um traço muito forte no quesito da sociedade, né? Do que a gente é também. Muitas pessoas, ao verem a novela, se identificaram, né? A novela, ela traz muito isso. Assim, a novela em si, ela traz muito isso. Essa identificação com as questões, com os personagens. Então, acho que isso foi o que mais me trouxe para prestar atenção, né? E me fez olhar a novela e querer ver mais da novela. Eu acho isso bem importante. A novela trouxe isso bem, de uma maneira bem legal. Trabalhou bem os personagens e foi o que mais me chamou a atenção.
Concordo com você, Rick. Eu acho que você respondeu por mim, pela Rebeca. E eu acho que é exatamente isso que a gente vê de A Força do Querer. Então, pega o seu bolo, que o Café com Novela está começando.
Café com Novela.
Como você mesmo disse, Rick, essa representação, né, dos quereres na novela é muito importante e muito frequente. E eu acho que eu gostaria de começar falando sobre o tráfico de drogas, como que essa representação é abordada na novela. E aí eu queria que você falasse um pouco.
O tráfico de drogas sempre, eu gosto muito das novelas, que elas sempre têm esses traços, né? Mas acho que a novela, especificamente, A Força do Querer, trouxe muito isso com uma força muito grande, né? E uma complexidade também muito grande. Falar de tráfico de drogas é falar do Brasil. Então, eu acho que os personagens que estavam envolvidos a isso, a essa temática, o Binho, a Bibi, o Sabiá, e até mesmo a Geisa, né? Que era tenente, sargento, se eu não me engano, da polícia, que ia fazer as operações no morro, né? Então, trouxe também a questão dos farejadores também. Então, acho que isso trabalhou bastante essa questão densa da vida, né? De quem mora dentro da favela e de quem também, sendo distante, mas aos derredores, né? Também era trabalhado essa questão de famílias que tinham poder, que tinham dinheiro e era próximo da favela e tinham um outro contraste, né? A Bibi, que também é uma figura emblemática dentro desse enredo de tráfico de drogas, que era uma mulher super apaixonada por um cara que virou o esposo dela e que, aos poucos, né, a vida dura, as dificuldades o levaram a ele se envolver com os tráficos de drogas. Consequentemente, ela acabou se envolvendo, né? Acho que essa temática da novela, A Força do Querer, também trabalhou muito isso, né? A Bibi tinha uma força, um amor incondicional pelo Rubinho, E acabou se envolvendo nas tramas dele e acabou até liderando algumas participações, né, de desvio de dinheiro, de assalto. Ela, a personagem, acabou encontrando uma outra versão dela que ela nem imaginava que tinha, né? E a gente vê o sofrimento do filho, né? A gente vê o sofrimento da mãe, né, da Bibi, que também ficava ali naquela questão, né, mesmo ela não querendo se envolver, mas acabando sendo envolvida, né? Porque ela era mãe, né? Então a gente vê uma situação de uma mãe que eu acho que representa também, Vini e Rebeca, várias mães do Brasil, né? que passam por essas dificuldades, que passam por essas experiências. Essa questão do tráfico de drogas foi bem forte. A gente sabe também que era interpretado pelo Jonathan Azevedo, que é um ator assim, genial, um ator negro. Isso também acaba envolvendo com a questão do tráfico de drogas, que o número de pessoas que são envolvidas com o tráfico de drogas são pessoas negras, né? Mas também tem um outro lado, né? O Binho é um cara branco, que era líder, um dos organizadores, um dos chefes lá do morro. Então a gente vê que não é só preto que está ali no meio dos tráficos de drogas, outros tipos de pessoas também, né? Então, mas o porém todo é que os corpos que são mortos sempre é o corpo negro, né? Mas eu acho que a novela trouxe bem isso com muita força e eu acho isso bem legal também.
Com certeza, eu acho que uma das palavras dessa novela foi realmente essa representatividade, né, amigo? E ficando aí no assunto Bibi, Rubinho, aproveitando que você falou isso, eu vou pegar esse gancho pra gente falar um pouquinho sobre um outro tema que foi o carro-chefe da novela, que é a traição, né? A traição constante do Rubinho em cima da Bibi e ela com aquela cima de que ele era muito leal, fez ela ficar cada vez mais, não vou falar louca, mas cada vez mais intensa nessa relação com ele, né? Foi uma coisa que deixou tudo muito mais forte. Ela tinha aquela paixão obsessiva por ele. Ela achava que era recíproca, né? Mas na real ele tava traindo ela horror. E com a Karine, gente, produção, se vocês tiverem aqui o áudio da briga da Bibi com a Karine, pelo amor de Deus, aquela briga foi de cair o cabelo, literalmente, porque a Bibi arrancou o Mega dela com uma força que eu achei incrível.
Louca! Tira a farinha comigo, não.
Eu não tenho nada com teu marido, sua louca!
Tenta furar meu olho, cara.
Tu quer que é isso aí? Tu quer que é isso? Solta, garota!
Porra!
O que é essa maluca? Cara, o que você fez com a garota?
Tia, olha o que ela fez de mim!
É tia, é?
Sou tia, sim. Por quê? Sou responsável por ela.
Guarda a cadelinha na colinha.
Guarda ela na colinha.
Guarda ela na colinha, que o que fiz hoje foi pouco. Próxima vez tu vai ficar careca, tua piranha.
Quer ver?
Aqui, ó.
A Carla Dias, inclusive, fez uma atuação muito boa nessa novela. Acho que foi uma das novelas que ela começou a ficar mais conhecida por ser de horário nobre e tudo. E foi simplesmente incrível. Mas a Bibi tem essa questão, né, da traição. Porque pra ela era muito importante. Era a única coisa que fazia ela se segurar no Rubinho. E nem isso ele conseguiu fazer, né? Porque realmente ele era uma pessoa horrível. Enquanto isso, parece que foram duas novelas diferentes, né? Em um momento a gente tem esse círculo ali da Bibi e do Rubinho. Essa trama. E em um outro lado, a gente tem a trama do triângulo amoroso entre Ritinha, Rui e Zé. Que é essa coisa, assim, muito louca entre os três, que a Ritinha, enfim, a gente vai falar um pouco mais dela depois, mas ela tá ali com os dois, não tá com nenhum, tá rolando uma traição geral ali. O Rui, pra ficar com ela, traiu a noiva dele, né, no caso. Terminou esse relacionamento. Enfim, uma coisa muito louca que parece ser outra novela, né?
E, Rebeca, eu acho super importante também dizer que essa ligação, esse triângulo amoroso que o Zeca com a Ritinha, que também tem com o Rui, vem desde criança, né? Entre o Zeca e o Rui, né? Porque eles são afogados, né? Um salva o outro ali, né? No meio de uma tempestade no rio. E aí o índio salva eles, né? E diz que eles vão se separar, mas que depois vão se unir de novo. E essa forma de união tá na Ritinha, né? Essa força tá na Ritinha. Então eu acho muito legal, porque em toda novela a gente vê um triângulo amoroso, né? Mas a construção, né, a forma com que a autora Glória Pérez construiu e costurou essa narrativa foi muito mais interessante, né? Porque assim, a gente vê que esse triângulo amoroso vem desde antes, com os dois ali que tipo, tem uma energia, e essa energia é depositada completamente na Ritinha, que é uma mulher livre, né? Que quer ser livre, que gosta mais dela do que dos outros.
Sim, com certeza. Não, com certeza. É uma trama assim, muito interessante da gente perceber, né? Mas, mudando aqui um pouco o foco do assunto. Toda novela tem um vício, né, que eles representam, assim, pra galera entender um pouco mais sobre. E o vício de A Força do Querer é uma coisa um pouco mais peculiar, né, Vini?
Exatamente. O vício em jogo é uma das melhores representações que A Força do Querer tem. Por quê? Porque a Lilian Cabral, né, que interpreta Silvana, ela é completamente viciada em jogos de azar e voltados para cartas. Essa representação é muito importante porque quando a gente vê na sociedade essas pessoas que são viciadas, a gente nem dá muita importância. Ah, pessoa viciada, a gente já coloca em vício de droga e pronto, nunca vai entender que esse vício também pode vir de cartas, né? Então, de jogos de azar. Então, eu acho muito importante essa construção, como que a autora conseguiu trazer isso para a novela e fazer com que a gente, como telespectador, olhe para essas pessoas de uma forma diferente, de uma forma mais empática em ajudar essas pessoas que acabam entrando em dívida. Então, a Lilia Cabral, né, interpretada pela Silvana, pula de um cassino para fugir da polícia, porque esses jogos de azar no Brasil são ilegais. Ela pula do cassino, ela deve agiota, ela tem que subir na favela para poder resolver essa dívida que ela tem. E aí a Bibi, né, que está ali envolvida com o tráfico, salva ela das mãos do traficante, né, do agiota. E ela também é sequestrada, ela vende as joias, ela mente para o marido e para a filha, falando que está tudo bem e que ela acha que a hora que ela quiser parar com esse vício, ela vai conseguir. E não é assim que as coisas funcionam, né? Porque da mesma forma que a gente tem a Bibi envolvida com o tráfico de drogas, que ela fazia direito, e ela vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo, quando vê ela tá, né, ali naquela situação, é exatamente o que acontece com a Silvana. Ela vai se envolvendo, vai dizendo que, ah não, eu posso parar a hora que eu quero, e de repente ela tá sendo sequestrada, ela tá vendendo as joias, ela tá mentindo pro marido. Então eu acho muito legal essa representação e a gente olhar, né, para essas pessoas de uma forma diferente. Estender a mão, falar, você precisa de ajuda, você tá entrando em dívida. A Força do Querer mostra muitas questões que acontecem na sociedade, mas principalmente questões que a gente nem percebe. Então, eu acho muito legal isso. E, assim, as cenas da Silvana são muito hilárias. Ao mesmo tempo que a gente entende o vício dela, a situação que ela passa, a gente também dá muita risada. Porque, assim, olha, ela pulando no cassino é uma das cenas, assim, mais legais. Então, eu gosto muito da Silvana e da construção que a Lilia Cabral trouxe para essa personagem. Mas o vício também não é só em jogo, né, Rebeca? Tem outro vício também que a novela aborda.
Exatamente, assim, é bem legal a gente lembrar que as novelas, elas retratam muito o que está em alta no momento. Lá para 2017, que foi quando a novela saiu pela primeira vez, estava rolando uma história de um jogo que estava conquistando, assim, os pré-adolescentes pelo Brasil, pelo mundo, na real, que era o Baleia Azul. Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas era um jogo de desafios, né? E o último desafio seria a pessoa cometer suicídio. E na novela a gente vê esse jogo sendo mostrado, né? O Yuri, que é o personagem interpretado pelo Drico Alves, ele é um pré-adolescente, assim, que vive na internet, ele vive muito essa coisa, né? Ele faz cosplay, ele vive muito, assim, a vida online, né? E ele acaba entrando nesse jogo, no Baleia Azul, quase chega a cometer suicídio por causa disso. É uma coisa muito interessante que eles comentam, que eles falam, porque é muito importante a gente dar essa visibilidade, né? Na época, virou a chavinha na cabeça de muita gente.
Sim, exatamente. Rick, o que você acha sobre esses vícios que é retratado na novela?
Da época que o personagem Drico trouxe, né, que era o Yuri, era uma questão que estava muito atual, né, como a Rebeca mesmo disse, e que muitas pessoas estavam achando que era brincadeira, né, ou que era mais uma mentirinha de um jogo bobo. E não era, realmente era algo que estava acontecendo. E na novela foi traçado isso, né, a importância dos pais também, né? Aquela coisa de que teu filho está mudando e você não percebe, e o comportamento, logicamente, muda, e os pais não percebem. Então, sempre acharam o Yuri um adolescente muito diferente, muito estranho, mas nunca quiseram, né, entrar nesse meio dele, saber o que estava acontecendo, sendo que era simplesmente um telefone, né, que estava ali com ele. Eu acho que essa falta de monitoramento dos pais também, pela certa idade que ele tinha, acho que isso também colaborou para que ele viesse estar dentro desse jogo, né? E é uma coisa que vai influenciando, né, de uma certa forma, vai tomando uma proporção muito grande, até que chega o último desafio, que é o desafio da morte. A novela soube trabalhar isso bem, a novela soube também inchar mais, né, um assunto que muitas pessoas eram leigas. E falando da Silvana, sobre o vício de jogo de azar, eu acho que a Silvana, no começo da novela, a gente achava ela uma figura muito engraçada, né? Ao longo da novela, esse vício foi tomando proporções muito desgastantes para a família e também perigosas, né? Porque ela se envolveu com agiotas, né? Teve um momento da novela que ela fez até uma aliança, sem querer, querendo. Ela fez uma aliança com a Bibi, né? Pegou dinheiro emprestado com a Bibi.
Sim,
e depois
exatamente.
A Bibi precisou dela para se esconder, que a Bibi estava sendo caçada. Então você vê até que ponto esse vício chegou, né? Ao ponto da filha dela ser ameaçada e quase ser morta. Então foi um momento que acho que o choque bateu ali nela e falou, não, preciso me tratar. Eu acho que isso também, né, teve um baque muito grande na novela.
Mas agora, mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco da liberdade da Ritinha, né? A liberdade que a Ritinha tem de transparecer mesmo. Porque a Ritinha, o que... É, assim, eu sou um pouco suspeito para falar da Ritinha, porque eu sou apaixonado por ela, pelo que ela traz. É claro que eu não concordo com tudo que ela faz durante a novela, hein? Mas assim, eu sou completamente apaixonado pela Ritinha, porque é um modo que eu enxergo a vida. Eu me espelho muito na Ritinha. E por quê? A Ritinha é interpretada pela Isis Valverde. E aí, o que acontece? A Ritinha, ela é criada na região norte ali, tipo, toda solta. Ela ama a sereia, né? Ela vira uma sereia na novela. Ela é criada muito com essa representação dos mitos, é, na região norte, né, acontece muito essa questão do mito, então tem a questão que a mãe dela fala para ela que ela é filha do Boto, então eu acho muito legal essa liberdade que a Ritinha tem de viver a vida, eu acho muito legal essa liberdade que ela tem de viver a vida, de ser livre, de andar descalço, de subir no pé da árvore, porque tudo isso é uma representação muito importante. Até que ponto a gente pode ser livre? Ela é livre, mas é, ao mesmo tempo ela, tipo, se ama muito, ela fala, não, eu me amo mais do que tudo, mas aí, tipo, ela também fere o coração dos amores dela, né, que é o Rui e o Zeca, então a gente precisa entender também até que ponto é, isso é o limite, mas eu gosto muito da Ritinha, eu acho muito legal a representação de liberdade que ela traz, por exemplo, quando o Rui é extremamente homofóbico, não gosta, né, da Ivana, que depois vira Ivan, que é o irmão dela, é, ele não gosta dessa transformação, ele não entende, não entra na cabeça dele, e a Ritinha fala, mas a gente pode ser o que quiser, a gente tem que ser livre, a gente tem que amar as pessoas como elas são, então eu acho muito legal mesmo, eu amo a Ritinha, ela apronta demais, ela causa um rebuliço na novela, e aí eu gosto muito quando a mãe dela fala, o pau te acha, Ritinha.
Eita, que conversa é essa? Olha o que o pau te acha, hein? O pau te acha.
Ah, mas eu tô fazendo nada. Que pau me acha? Tô fazendo nada. Tô fazendo o quê? O que eu tô fazendo?
O pau te acha. E também gosto muito da briga entre a mãe dela e o Abel, né? Que é o pai do Zeca. Eu acho muito legal essa construção entre o pau te acha e a briga que eles têm. Muito legal, muito importante. Eu me divirto bastante e acho muito importante é, ver essa representação da região norte na novela. E ainda falando sobre essa questão, mas numa questão de liberdade voltado para a identidade de gênero, essa representação também é muito presente na novela, né, Rebeca?
Com certeza. Eu acho que tem algumas pessoas que a gente consegue destacar ao longo da novela, né, quando a gente fala sobre identidade de gênero. Uma delas é o Nonato, que era o motorista da Lilia Cabral. Ele é uma drag queen, ele faz shows e tudo, isso é o sonho dele. Ele diz na novela, ele tem umas falas muito importantes, assim, umas falas muito, muito esclarecedoras, assim, pra muita gente. Ele fala que o Nonato, pra ele, é uma pessoa que ele tem que ser pra ganhar o dinheiro dele e tal, mas ele, na verdade, ele é a drag queen que ele representa.
E Rebeca, se você me permite fazer um comentário também do Nonato, eu acho muito legal é, a forma com que ele lida com preconceito. Várias cenas da novela, né, ele tá vestido de mulher à noite na rua, e aí vários homens falam, sua bicha, que não sei o quê, e ele fala, sou mesmo, que não sei o quê, essa potência que ele tem de se aceitar e de que, olha, se você me agredir, eu vou te agredir também, essa força que ele tem, porque muitas pessoas não têm essa força, né, de rebater, de brigar, e tals. Então, eu acho muito legal também, tipo, essa força que ele tem de que eu sou assim mesmo e você precisa me aceitar dessa forma.
Sim, com certeza.
Eu também acho legal, Vini. E também uma questão que vocês estão falando, eu lembrei que nas ruas ele tinha liberdade de ser quem ele era, nos shows, mas no mercado de trabalho, né, você vê que a figura de um travesti não é encarada da mesma forma, né? Tanto que ele tinha que prender o seu cabelo, mudar sua voz, vestir um terno para ter um porte ali de macho, de homem, para poder ter o seu ganha-pão. Né? As oportunidades para esse público ainda são muito escassas, né? E ainda sofrem muito preconceito.
Exatamente. E enquanto ele está lá representando, né, essas pessoas, tem também o Ivan, que começa a novela como Ivana, mas se descobre Ivan, que é o personagem da Carol Duarte. Ela faz um personagem trans. A novela mostra ele, né, se descobrindo mundo se aceitando, tem todo esse processo, é um processo que ela representou. Nossa, ela serviu a atuação nessa parte, porque foram cenas muito intensas, né? Até ela entender, tipo, ela se entender, ela se aceitar, ela se respeitar. Daí pra ela falar pra família dela, pra ela falar pros amigos, pras pessoas. Teve obstáculos que ela falava com a família, teve muita gente que ficou contra, teve gente que apoiou, que nem o Vini falou da Ritinha. Isso é muito legal. Enquanto isso, também teve o Tarso Brandt, que é um influenciador famoso, conhecido justamente por falar muito da causa trans. Ele se chama T na novela, ele entra pra fazer esse papel de guru do Ivan, digamos assim. Não um guru, mas um amigo que tá ali, que entende o que tá passando, até pra falar que a gente acaba deixando de lado, né, esquecendo que esse processo tem que ser feito com acompanhamento médico, né, porque são hormônios que a pessoa começa a tomar. Então, no início da novela, ele vai tomando hormônios masculinos de um jeito sem orientação, que chega a ser perigoso, né, é a partir do momento que ele começa a falar com o T. Ele sabe que ele tem que fazer direitinho, onde ir, onde não ir, o que fazer, o que não tomar, e isso é bem legal. E só pra terminar também esse ponto, eu acho muito legal a gente falar da Mira. A Mira, ela é interpretada pela Maria Clara Spinelli, né, que é uma atriz trans, mas ela não é um personagem trans. E eu achei isso muito legal, porque todos os trans têm que fazer personagens trans, né? Isso não faz sentido.
E sim, e a gente percebe que isso. E a gente percebe que as pessoas trans ganham mais espaço na teledramaturgia, tanto interpretando personagens trans e como tendo as suas características, né, fenotípica. Na novela, né? Então eu acho muito legal ver essa mudança na teledramaturgia. Eu acho muito importante e a diversidade importa, né?
Então, meu amigo Rick, também tem aquela questão da valorização da região norte, né? Também é um outro aspecto bem legal da novela.
Sim, Rebeca, eu acho que essa força que eles trazem das características do norte, né? Que eu acho que o lugar onde a mãe da Ritinha morava, é Parazinho, né? Ver onde veio o Zeca, veio o pai do Zeca, o seu Abel. Eu acho muito legal eles fazendo essa transição, que mesmo eles saindo do norte, indo pro Rio de Janeiro, eles não perderam as suas personalidades, não perderam suas características, seus traços, os seus modos de viver, como viver. Eu acho muito forte também a questão, né, que tinha o bar da irmã do Abel, e ela fazia, né, as comidas típicas regionais do norte, do Parazinho. Então acho que isso foi muito forte na novela. E também a principal coisa também que eu acho que todo mundo ficou encantado, que era a dança do carimbó, né, que era a dança que a Ritinha tanto fazia, que gostava de fazer, que tinha toda aquela saia rendada com aquelas flores, que eu acho que mexia muito isso com... E foi um encanto, né? Vamos dizer assim, dentro do mundo lúdico, o encanto da sereia, que conseguiu conquistar o Zeca e conquistou também o Rui, né? Então, acho que depois que a Ritinha veio pro Rio de Janeiro, ela começou a ver, por mais que ela não tinha muito conhecimento, né? Era uma menina muito leiga disso, ela conseguia se defender bem, conseguia defender bem as suas origens. E ela era sempre atacada pela Joyce, que era a sua sogra, né? Ali, que era uma pessoa super preconceituosa, tinha uma xenofobia, né? A xenofobia também foi muito bem tratada na novela.
Henrique, eu acho muito importante também dizer que a Joyce era completamente homofóbica com a filha, né? Que também, depois vira Ivan. Também. Ela era muito homofóbica, assim, ela não aceitava as diferenças. Então, é muito importante ver isso, né? Uma mulher chique, poderosa, elegante, tá nem aí pra diferença, não olha para as outras pessoas sempre olhando para as pessoas com um olhar de julgamento. É muito complicado ver isso, mas é o que acontece na sociedade.
Com certeza. Então, eu não sei se vocês sabem, mas essa trama foi eleita pela APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, uma melhor novela de 2017. Eu acho que fez por merecer.
Exatamente. E outra coisa, a personagem Bibi, interpretada pela Juliana Paes, foi inspirada no livro Perigosa, de Fabiana Escobar. Vocês sabiam dessa? Eu não sabia.
E eu também não.
Também não, Vini.
Estamos chegando na reta final do nosso programa e, como sempre, eu vou perguntar pro Vini qual nota você dá pra essa novela, amigo.
Olha, Rebeca, eu sou um doce para dar nota para as novelas, entendeu? E como a novela trata de representações muito importantes para a sociedade, eu fico com nota 10. E meu personagem favorito é Ritinha, porque eu sou apaixonado por ela.
E você, Henrique, qual nota você dá?
Ah, eu também sou suspeito em falar, porque eu amo as novelas. Eu acho que essa novela, Fosse do Querer, foi uma novela que mexeu muito comigo. E assim, para falar de personagem preferido, tem vários. Mas eu acho que a Bibi, cara, foi uma figura muito emblemática na novela. E eu também dou 10.
E olha, você, Rebeca, que nota você dá e quais são os seus personagens favoritos?
Olha, eu vou dar 9,5. Vocês sabem que eu sou difícil pra dar nota boa, né? Eu vou dar 9,5.
A Rebeca é sempre crítica nas novelas, sempre crítica na nota.
Eu vou dar 9,5 porque, por mim, eu tirava a Ritinha, tirava toda essa parte dela porque ela me irrita, entendeu? Não gosto da Ritinha, eu acho que ela foi muito sem noção como ela lidou com o pessoal, mas tudo bem. O resto da novela foi incrível, compensou, então eu fico com uma 9,5.
E seu personagem favorito?
Meu personagem favorito, com certeza, Vivi. Vivi Perigosa foi tudo pra mim. A Juliana Paes entregou muito naquela atuação. Gente, nosso programa vai ficando por aqui. Acompanhe a gente no Giro de Notícias, que vai ao ar todas as terças às 11 horas no site da Audiativo, porque lá a gente fala um pouquinho dos bastidores e dos resumos das novelas.
E também a cada 15 dias estaremos aqui com você no Café com Novela, no final da tarde, te esperando para falar sobre várias novelas que marcaram a história da TV brasileira.
Eu queria agradecer ao nosso convidado de hoje, o Rick. A presença dele foi incrível. Eu espero que vocês tenham gostado também.
Rick, um beijo e obrigado pela participação.
Beijão, gente.